Está no ar, Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Christian Sturzbecker.
Saudações, queridos ouvintes e amigos do programa Ecos da Liberdade. É com grande alegria que nós entramos pelas ondas do rádio para levar uma palavra que possa edificar a sua vida e abençoar a toda a sua casa. E para começar o programa de hoje, eu quero ler um texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: E ele respondeu: Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Que alegria que nós temos em poder ouvir a palavra de Deus e obedecer e praticá-la. Que Deus abençoe você durante esse programa. Fique com os ouvidos bem atentos. Glorifique e louve ao Senhor através da música. E também ouça a palavra e pratique. Feliz é você que está escutando este programa, que escuta essa palavra e que a pratica, porque Deus está contigo. Vamos escutar uma linda música que diz que somente em Cristo nós temos todas as coisas. E depois continuaremos com a palavra de hoje.
Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor
graças a Deus por essa palavra. Em Cristo eu vou permanecer. Somente em Cristo nós temos a salvação, a segurança e a saber o perdão dos nossos pecados. Eu quero começar a meditação desse dia lendo uma historinha. E essa pequena ilustração tem como título: Você já semeou hoje? Um homem trabalhava em uma fábrica a 50 minutos de ônibus de sua casa. No ponto seguinte, entrava uma senhora idosa que sempre se sentava junto à janela. Ela abria a bolsa, tirava um pacotinho e passava a viagem jogando alguma coisa para fora. A cena sempre se repetia e, em um dia curioso, o homem lhe perguntou o que jogava pela janela. "Jogo sementes", respondeu ela. "Sementes? Sementes de quê?" "De flores. É que eu olho pela janela e vejo a estrada tão vazia. Gostaria de poder viajar vendo flores pelo caminho." "Mas as sementes caem no asfalto e os pneus passam em cima. Os pássaros as comem." "E mesmo assim a senhora acha que nascerão flores?" "Acho, meu filho. Mesmo que muitas se percam, algumas acabam caindo na terra e com o tempo vão brotar." "Mesmo assim, demoram para crescer e precisam de água." "Ah, eu faço a minha parte. Sempre há dias de chuva, e se alguém jogar as sementes, as flores nascerão." Dizendo isso, virou-se para a janela e recomeçou o seu trabalho. Algum tempo depois, no mesmo ônibus, o homem, ao olhar para fora, percebeu flores na beira da estrada. Muitas flores, a paisagem colorida, perfumada e linda. Lembrou-se da velha senhora e a procurou em vão. Perguntou ao cobrador: "A velhinha das sementes?" "Pois é, ela morreu há mais de um mês." O homem voltou ao seu lugar e continuou a olhar as flores. "E não é que as flores brotaram? Mas que adiantou o trabalho dela? Morreu e não pôde ver essa beleza toda." Naquele momento ouviu riso de crianças num banco mais à frente. "Olha que lindo! Quantas flores pela estrada!" Só então o homem percebeu o que aquela senhora havia feito. Mesmo não estando mais ali, ela havia feito a sua parte. A partir de então, ele também começou a jogar sementes de amor, amizade, entusiasmo e alegria por todo lugar por onde ele passava. Você já semeou hoje? Essa é uma bela história, querido ouvinte, que eu levo para a minha vida. Existe um princípio dentro da palavra de Deus, que é o princípio da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. É mais ou menos isso que diz o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 até o versículo 9. O texto nos diz assim: "Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E nós não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." Esse texto nos promete, o apóstolo Paulo tem dito aqui, que tudo aquilo que nós plantarmos, tudo aquilo que nós semearmos, nós iremos colher. O que você tem semeado em sua vida? O que você tem semeado na vida de pessoas que estão à sua volta? Eu quero deixar alguns exemplos que a Bíblia nos traz de pessoas que semearam coisas e acabaram colhendo e cumprindo essa palavra que o apóstolo Paulo nos disse. E eu quero aqui trazer exemplos bons, mas também preciso falar de exemplos ruins, exemplos maus, porque se semearmos para a maldade, se semearmos coisas ruins, também colheremos as consequências dos nossos atos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 e 2, o texto nos conta uma história de um homem chamado Ananias e sua esposa Safira. O texto vai nos dizer que eles venderam uma propriedade e entregaram parte da sua propriedade aos pés dos discípulos e retiveram, ou seja, guardaram parte do dinheiro para si. Então os discípulos chegaram para Ananias e Safira e perguntaram: "Ananias, você vendeu por quanto mesmo a propriedade?" E Ananias falou o valor inteiro, sem contar a parte que tinha descontado para si. Naquele momento, os discípulos então o alertaram que ele estava mentindo e praticando um ato de maldade contra Deus, de falsidade contra Deus. E isso, naquele momento, não poderia ser perdoado em virtude da situação e do exemplo que a igreja primitiva precisaria dar às pessoas que estavam à sua volta. Ananias e sua mulher Safira acabaram colhendo da sua falsidade, acabaram colhendo a morte. Nesse caso trágico que nós vemos na igreja primitiva, nós vemos o exemplo de alguém que plantou falsidade, plantou uma mentira e acabou colhendo a morte. Muitas vezes, talvez, a gente não vai colher de imediato a morte física, mas muitas pessoas acabam colhendo do fruto da sua falsidade, do fruto da sua mentira, do plantio errado com que tem conduzido as suas vidas. Acabam colhendo coisas ainda piores, como a morte espiritual. Para aqueles que morrem no Senhor, a morte física não é nenhum problema, mas para aquelas pessoas que estão longe de Cristo, a morte espiritual é a pior coisa que poderia acontecer. E quando chega a morte física, não há mais solução. E eu pergunto novamente, o que você tem semeado ao longo da sua vida? O que você tem plantado? Um exemplo clássico também que eu gosto de lembrar quando penso sobre semeadura e colheita é do próprio rei Davi. O rei Davi, ainda sendo apenas Davi, ele faz uma das escolhas mais difíceis e uma das semeaduras mais desafiadoras que vejo na história. Ele vai levar comida para os seus irmãos que estavam em guerra contra os filisteus, e lá ele vê um gigante chamado Golias enfrentando todo o povo e ameaçando todo o povo, e todo o povo prostrado diante de Golias estava com medo, não tinha coragem, não tinha ousadia, não conseguiam se levantar. Davi, dentro do seu coração, pelos insultos que aquele homem tinha feito, ele se levanta e fala: ele não pode falar assim do meu Deus. E ele semeia coragem, ele semeia entusiasmo, ele semeia fé em que Deus poderia derrotar aquele gigante. E Davi acaba semeando a coragem e acaba colhendo a vitória. E uma vitória que anima novamente o povo de Deus. Davi semeou coragem. Davi semeou ousadia, e isso também devemos semear em nossas vidas diárias: coragem, ousadia, sentimentos que devem permanecer constantemente em nossas vidas, mesmo e principalmente em momentos difíceis. Outro exemplo claro de semeadura e colheita que nós vemos na palavra de Deus é no momento em que o Senhor Jesus Cristo é crucificado. A Bíblia nos relata que existiam duas pessoas crucificadas ao seu lado, dois ladrões. O texto de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39 até o 43, nos diz assim: um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Aqui nós vemos um relato muito claro de uma pessoa que soube semear para a vida e de uma pessoa que soube semear da sua maldade para a morte. O primeiro ladrão, indignado talvez com a situação que estava vivendo, sendo condenado e sendo condenado à morte, uma morte de cruz, uma morte horrível para aquele tempo, olhou para o lado e viu o Filho de Deus ali naquela situação humilhante, também dependurado na mesma situação que ele estava. E ao invés de aprender com Jesus, ao invés de pedir algo para Jesus, ao invés de se compadecer com o Mestre que salvaria toda a humanidade, ele escolhe zombar e dizer: salve a si mesmo e salve a nós também, já que você é tão poderoso quanto diz. O outro ladrão, que não se relata se já era crente no Senhor Jesus Cristo, ele fala assim: você está louco? Nós estamos aqui condenados porque merecemos essa condenação, mas esse homem não fez mal algum. E naquele momento ele revela que por um momento ele acreditou no Senhor Jesus Cristo, ele acreditou na sua obra redentora, e ele fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele semeou uma semente para a vida, ele semeou em um pequeno momento algo que salvaria e mudaria a sua história para sempre. E Jesus, com aquele olhar de Salvador, ele ora para aquele homem e fala: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Querido ouvinte, o que você tem semeado na sua vida espiritual? Você tem semeado para a vida? Você tem semeado algo que vai ser colhido para toda a eternidade? Ou você tem semeado pouco ou quase nada na sua vida espiritual? que você tem semeado. Nessa mensagem tentei mostrar ao querido ouvinte exemplos de semeadura e colheita, exemplos bons e também exemplos ruins. E eu quero lembrar o que esse texto diz, de Gálatas 6, 7 a 9. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Querido ouvinte, como eu posso colher amizade se me cansei de querer o bem e fazer o bem para outras pessoas? Como posso colher paz se me cansei de perdoar? Como posso colher amor se já não quero mais servir ao próximo? Como posso colher felicidade se já não me empenho pela felicidade dos outros? Como posso colher bênção de Deus se vivo reclamando da minha vida? Essas respostas são respostas individuais. Cada um terá que fazer a sua. O que eu quero salientar e quero repetir: Deus continua olhando para o seu povo e Ele continua dizendo: aquilo que você semear, isso também você colherá. E nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu quero pedir para Deus sabedoria, discernimento, para que nós possamos semear para a vida, semear para a vida eterna, semear coisas que agradarão e encherão de orgulho ao nosso Pai Celestial. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela vida de cada pessoa que está nos ouvindo. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deixa princípios eternos que nos prometem paz nessa terra, bênção nessa terra e também bênção eterna celestial na glória futura. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por cada um e te pedimos que o Senhor nos ajude a fazer semeaduras conscientes, intencionais, que nos levem para mais perto de Ti. Pai de amor, eu te agradeço por tudo que tens feito, te agradeço pelas tuas bênçãos e te agradeço porque o Senhor está disposto a nos ajudar nessa tarefa tão difícil às vezes de semearmos para o bem, para as coisas eternas. Nos ajude, Senhor, a perseverar em semear amor, alegria, paz, em semear coisas para a vida eterna, em semear o nosso tempo para o Senhor. Te agradecemos porque podemos contar com esse Espírito Santo que nos direciona e clamamos, Deus, que as flores da nossa vida possam aparecer ao longo do caminho por onde semeamos, que por onde passarmos um belo caminho de flores possa surgir, assim como lemos no exemplo, para que as pessoas possam ver que servimos ao Senhor e que semeamos para a vida eterna. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu caminho e fazer com que o seu caminho seja bem florido. Mas para isso, semeie, semeie, e você com certeza colherá para a vida eterna. Que Deus te abençoe.
Obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Christian Sturzbecker.